Muito bom dia a todos. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de saudação ao Sr. Presidente da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses, Dr. Bruno Bobon, a quem saúdo em particular pela sua disponibilidade em estar presente na Comissão, no Grupo de Trabalho, nesta audição no âmbito do Grupo de Trabalho, que tem em mãos 9 projetos de lei que visam a alteração à lei da composição, que define a composição do Conselho Económico e Social. Saúdo também o Dr. Pedro Madeira Rodrigues pela sua presença entre nós. Sejam muito bem-vindos. Connosco temos o Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do PS, bem como os senhores assessores e a senhora doutora da Comissão. Esqueci-me agora o nome. Susana Fazenda, peço desculpa por este meu nome. Vamos iniciar os nossos trabalhos por uma audição. Chegou até nós o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, também do Grupo Parlamentar do PSD. É provável que se juntarão a nós outros senhores deputados, porque durante a quarta-feira, de um período da manhã, há inúmeras de comissões, membros do Governo presentes, e estão todos a rolar entre comissões, e daí as dificuldades em estarem presentes do início até ao fim. Esta audição visa precisamente ouvirmos os contributos de diferentes entidades, na qual o Sr. Presidente é uma delas, no sentido de obtermos a posição de se concordam, se não concordam com as diferentes propostas de lei da representação dos nossos imigrantes no Conselho, uma voz da diáspora portuguesa, dos nossos representantes para além fronteiras no Conselho Económico e Social. Nesse sentido, eu vou-lhe dar a palavra e pedi-lhe que fizesse uma breve introdução sobre os pontos de vista, mais ou menos 10 minutos, por aí, e depois darei a palavra aos senhores deputados, no sentido de porem as suas questões, e de imediato depois poderá sempre responder para a poder. Bem-vindo mais uma vez, a palavra é sua, Sr. Dr. Bruno Bobon.
Muito obrigado, muito bom dia. Muito obrigado por darem esta oportunidade de estar aqui a participar neste trabalho. Eu talvez não precise dos 10 minutos, eu penso que aquilo que estamos a falar quanto a nós é muito relevante para o nosso país. O nosso país tem vivido sempre da sua capacidade de intervir internacionalmente. Hoje, mais do que nunca, porque cada vez menos o nosso mercado pode viver por si e precisa claramente do apoio dos mercados internacionais. Temos cada vez mais a nossa população a emigrar, hoje os mais novos, porque andam à procura de empregos noutros locais. Ao contrário da maioria, eu penso que isso até é uma boa oportunidade, porque é uma maneira de mudarmos um pouco a nossa cultura, a nossa capacidade de intervir, que estava um pouco parada relativamente àquilo que já foi tradicional no nosso país. Penso que temos que aproveitar de todas as formas esta rede de contactos internacionais que nós temos pelo mundo, e isso só se faz se os trouxermos a estarem presentes nestas nossas instituições, a estarem presentes na definição da estratégia do nosso país, a participarem na definição dos nossos objetivos, de forma a que depois se sintam também entusiasmados e integrados no desenvolvimento dessa mesma estratégia. Portanto, o pôr em prática, o ajudarem-nos a pôr em prática a nossa estratégia, a nossa política, o nosso atingir os nossos objetivos, naturalmente, só acontecerá se eles estiverem envolvidos desde o princípio, se o compreenderem, se perceberem que da nossa parte há o carinho de os receber aqui, mas ao mesmo tempo nós aprendermos com eles como é que nós também temos que definir os nossos objetivos e a nossa estratégia, porque definir uma estratégia sem saber, por parte das pessoas que estão no terreno, aquilo que se deve fazer, também é um bocadinho trabalhar às cegas, e isso não devemos fazê-lo. Nós tivemos tradicionalmente alguma tendência de sermos teóricos na forma de fazer as coisas, temos normalmente boa estruturação na forma como fazemos, mas temos pouca praticalidade naquilo que fazemos, e é isso que eu acho que, indo buscar as pessoas ao terreno, vamos beneficiar grandemente de envolvê-los. E, por outro lado, eles vão nos ajudar de outra maneira, vamos permitir atingir, de facto, os objetivos que nos propusemos. Temos cada vez mais uma diáspora que neste momento penso que estarão na ordem dos 5 milhões de portugueses. Temos cada vez mais uma diáspora participante nos mercados onde estão instalados. Cada vez mais são reconhecidos como gente de grande categoria, de grande qualidade, com uma disponibilidade enorme para trabalhar, para se integrarem nos países onde estão colocados e, portanto, têm um potencial para nos entregar enorme que nós faríamos muito mal em não o aproveitar. E, portanto, eu penso que é difícil dizer mais, porque vou repetir-me. Basicamente, eu acho que é fundamental que eles estejam presentes.
Muito obrigada, Sr. Dr. Bruno Bobon, Sr. Presidente da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses, pelo seu contributo e por esse testemunho. Eu dou a palavra aos senhores deputados. Eu tenho aqui um pedido. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Partido, costuma iniciar o Partido Socialista. Eu vou pôr à consideração do Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves está na audição ao Sr. Secretário de Estado e formulou o pedido para poder ser rápido na intervenção e seguir. Se é, me permite, obrigada. Obrigada, senhor. Faça favor, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu queria saudar, em nome do meu Grupo Parlamentar, o Sr. Presidente e o Dr. Pedro Rodrigues, que o acompanha nesta audição, dizer que é um momento importante, porque as comunidades portuguesas normalmente não são chamadas naquilo que é a sua sociedade civil a participar no processo legislativo no Parlamento. Tivemos há pouco tempo uma novidade e é importante que uma confederação como esta, que tem muito a ver com a diáspora portuguesa, possa também partilhar a sua opinião sobre matérias, e esta é a questão económica e do nosso mundo empresarial, que me parece relevante. Mas permita-me, Sr. Presidente, eu acho que vou ser extremamente breve, porque a radiografia que fez em torno da presença de representantes das comunidades portuguesas no Consórcio Económico e Social vai ao encontro daquilo que eu próprio e o meu grupo parlamentar temos defendido ao longo do tempo. Nós temos uma diáspora que hoje, nos países que as acolheu, tem uma enorme relevância, não só no plano humano, mas sobretudo no plano empresarial. Nós costumamos dar o exemplo de França, onde mais de 40 mil empresas são de propriedade de portugueses. Estas empresas são uma grande oportunidade para a internacionalização, muito particularmente das pequenas e médias empresas, muitas vezes até das zonas do interior do país, têm grande dificuldade em internacionalizar-se e através de parceiros, muitas vezes oriundos das suas regiões, têm conseguido. As comunidades portuguesas são fundamentais naquilo que são as exportações portuguesas para o estrangeiro. As comunidades portuguesas são fundamentais naquilo que é o turismo e, portanto, eu não o disse da mesma maneira, mas é praticamente a mesma coisa, eu acho que este setor é uma oportunidade para Portugal e que nós, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, não podemos, como é evidente, desperdiçar. Esta vontade de haver representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social é uma vontade já tem alguns anos, já houve textos anteriores a esta legislatura que acabaram por não ter concretização prática, mas a mim parece-me claramente que quando se desenham políticas para uma área importante como esta, é fundamental também ter, digamos, o contributo, a opinião, a experiência daqueles que residem no estrangeiro. Nós entendemos, Partido Social Democrático e não só nós, que a forma de representação era o Conselho das Comunidades Portuguesas. Como sabe, o Conselho de Comunidades Portuguesas tem uma comissão relativa à área da economia. Nessa comissão fazem parte alguns membros, alguns até com um passado muito importante na Confederação Internacional que neste momento preside. E, portanto, agradecendo, até porque eu venho das comunidades, as suas palavras em torno à importância das comunidades portuguesas, já percebi que é favorável a esta introdução, já percebi também que entende que ela é importante para o país, e é bom que o país entenda também, não é só nós que estamos ligados à diáspora, que isto é uma oportunidade para o país, e as duas perguntas que lhe deixo, a primeira é se entende que o Conselho das Comunidades Portuguesas é, eventualmente, como é um órgão representativo, o melhor órgão para estar presente, a representar as comunidades no Conselho Económico e Social, e se não entende também que a experiência dos empresários da diáspora num órgão como este, em que vivem cenários sociais e políticos e económicos diferentes, as suas experiências não podem ser elas um grande contributo para a reflexão que se faz em Portugal e muito particularmente no Conselho Económico e Social. Gostaria, para terminar, apenas de quase lhe agradecer, porque não é fácil nesta casa, muitas vezes, ver pessoas que têm um entendimento claro da importância das comunidades portuguesas, discurso de circunstância. Eu tenho ouvido muitos ao longo da minha carreira política, mas quando estamos a falar com a sociedade civil e com os empresários, entendemos que é a questão prática que fez relevância, por mais que uma vez na sua intervenção, eu não posso me deixar de me congratular com isso. E a segunda nota, e a segunda pergunta que lhe deixo, é se a própria Confederação Internacional dos Empresários Portugueses não estaria também disponível para, eventualmente, tratar estas questões da economia Economia, Ligação às Comunidades Portuguesas, noutro palco nesta Assembleia da República. Eu vou pedir desculpa de não poder ouvir a resposta, temos a oportunidade depois de o fazer via canal do Parlamento, que eu estou neste momento noutra reunião e vou intervir, penso eu, dentro de 5, 10 minutos, mais tardar, mas sinceramente agradeço-lhe as suas palavras e a relevância que tem para alguém que representa as comunidades portuguesas e para um grupo parlamentar que entende que este setor é apenas o prolongamento natural do nosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apenas dar uma nota que não referi no início, é que está a ser gravado, portanto, toda a audição, pelo que o Sr. Deputado depois terá acesso à informação e à resposta que dará no fim de todas as perguntas, se me permite, não se importar. Agradecendo a gentileza do Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, que cedeu a vez, portanto, ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, dou-lhe de imediato a palavra, Sr. Deputado, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar e do Partido Socialista, saudar o Sr. Dr. Bruno Bobon e, na sua pessoa, a Confederação Internacional dos Empresários Portugueses, bem como a presença também e da mesma instituição, o Dr. Pedro Madeira Rodrigues. Cumprimentar também os colegas. A minha intervenção será muito, muito breve, até porque também aquelas que foram as palavras e a intervenção e o conteúdo da parte da Confederação a mensagem foi muito clara e muito, muito correta. E importante por salientar a relevância do nosso empreendedorismo além fronteiras e a importância económica que nós assumimos para Portugal e para outros países e a relevância que isso deve ser assumido no âmbito do Conselho Económico e Social. Eu queria apenas salientar da nossa parte, fazer uma declaração daquilo que é o nosso propósito com a iniciativa legislativa que o próprio Partido Socialista tomou e terminar comungando daquilo que foram as preocupações e a posição aqui expressa. O Partido Socialista, como é sabido, apresentou um projeto de lei próprio, uma iniciativa legislativa própria, de alteração da composição do plenário do Conselho Económico e Social. Entendemos, em primeiro lugar, fazê-lo porque, desde logo, por uma razão factual e óbvia, a nossa realidade económica e social, felizmente, diria eu, vai evoluindo, vai mudando, e o Conselho Económico e Social, como palco de procura de consensos e da busca das melhores soluções entre todos, deve acompanhar essa mesma realidade, sob pena de não ter nenhuma adesão e, portanto, perder completamente a sua eficácia. E entendemos que há quatro setores da sociedade civil que, neste momento, deveriam ter uma voz mais forte e que são muito importantes serem envolvidos no diálogo social e na procura de soluções por parte da própria sociedade nesse espaço de diálogo que é o SES. Desde logo, os reformados e os pensionistas, o setor da juventude, e preocupa-nos também muito, e foi, entre aspas, uma originalidade, se assim quisermos dizer, da parte do Partido Socialista, o fenómeno dos novos trabalhadores, trabalhadores sem nenhum vínculo permanente e de horizonte duradouro, designadamente os trabalhadores que estão a termo, trabalhadores a recibos verdes, trabalhadores dependentes, o chamado fenómeno dos trabalhadores precários. Estas aqui, mais por razões, porque entendemos que o fenómeno das políticas que levaram à perda de rendimentos, ao fenómeno do desemprego, devem exigir o envolvimento destes parceiros e destes setores da sociedade civil, mas também o quarto setor que nós defendemos a sua voz no Conselho Económico e Social em um reforço é precisamente o setor da comunidade imigrante e, naturalmente, associando-se a essa comunidade imigrante e fazendo dela parte, e sempre para nós motivo de grande orgulho, os nossos empresários e os nossos empreendedores além fronteiras. E aproveito para reforçar novamente esta tónica, que é motivo de grande orgulho para o Partido Socialista, e estou certo para todos nós e para todos os deputados desta Casa, essa força e esta comunidade que tanto nos enobrece além fronteiras. E entendemos que, com o fenómeno de aumento da imigração. Temos taxas de imigração como há décadas não teríamos. Mas, por outro lado, uma imigração também diferente daquela que foi noutras décadas. Uma imigração de portugueses de novas gerações e de novas gerações mais qualificadas. E também de portugueses que imigram, alguns deles, no sentido de criar riqueza e oportunidades económicas no estrangeiro, e, portanto, partilhamos daquilo que, ao fim e ao cabo, e com isto termino, foi a posição muito clara aqui expressa de a comunidade imigrante e, dentro da comunidade imigrante, a comunidade dos empresários, do setor dos empresários, devem estar representados no Conselho Económico e Social. Nós vamos entrar depois, e termino mesmo, Sra. Presidente, num trabalho mais de filigrana jurídica, e é para isso que serve este grupo de trabalho. Foi precisamente, e agradeço o vosso contributo, para ouvir e para procurar qual é a melhor normativa, o corpo, porque depois vamos ter que encontrar critérios para quais os representantes dentro de cada setor. E esse é um trabalho que avançaremos depois de terminadas, certamente, estas audiências, e o vosso contributo foi muito importante para nos ajudar nesse propósito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Sá, muito obrigada pelas suas questões. Eu, entretanto, juntaram-se a nós o Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS, e o Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP. A quem vou dar a palavra, o Sr. Deputado Artur Rego, queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa a todos, e especialmente aos nossos convidados, por ter chegado atrasado, pelas mesmas razões que o Sr. Deputado do PSD, estou noutra comissão, na COFAP, e, portanto, não consegui chegar a tempo e ouvir a vossa intervenção. Mas, como já foi esclarecido, está a ser gravado, irei ouvi-la com atenção, é o vosso contributo. E, portanto, eu gostaria só de dizer que, nesta fase de reformulação da Constituição do SES, tentamos olhar esta distância, porque a atual composição foi definida há muitos, muitos anos, a realidade hoje é diferente. Estamos a ouvir uma série de entidades de diversíssimos setores, vendo qual a sua sensibilidade, não só ao alargamento da representação a outras áreas, da representação no SES a outras áreas, mas quais as entidades que as deviam integrar e quais as áreas que os nossos convidados sugerem que devem ser contempladas, e uma delas é, sem dúvida nenhuma, o setor da imigração, a diáspora portuguesa, nas suas diversas vertentes. Porque nós temos hoje em dia, e felizmente, sempre fomos um país de imigração e em que temos, como imigrantes espalhados pelo mundo, quase tantos ou mais do que os portugueses que cá residem. Temos hoje, para além disso, uma classe empresarial de sucesso, radicada no estrangeiro, extremamente afirmativa e positiva e com relevantes contributos para a economia dos países onde se radicaram e onde exercem a sua atividade, que é uma tremenda mais-valia para Portugal. E não me estou a referir à mais-valia económica, mas à mais-valia do know-how e do saber que eles adquiriram no exercício dessa sua atividade e no contacto diário com a realidade desses países, necessariamente distinta da nossa. E, portanto, esse aporte é valiosíssimo e é nessa qualidade que a Confederação Internacional dos Empresários Portugueses está aqui para se pronunciar. Para se pronunciar, dizer de sua justiça e nos transmitir precisamente essa experiência. Agradeço a vossa presença, irei ouvir com atenção a resposta e, a posteriori, a intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP.
Desde já, apresentar as desculpas também pelos mesmos motivos, portanto, do atraso do nosso grupo parlamentar, portanto, aqui à Comissão, portanto, cumprimentar a Confederação Internacional dos Empresários Portugueses nas pessoas do seu Presidente, Dr. Bruno Bobon e Dr. Pedro Madeira Rodrigues, e afirmar desde já, portanto, que neste processo de alargamento da composição do Conselho Económico e Social, o PCP acompanha algumas propostas que foram apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, nomeadamente a inclusão do Conselho das Comunidades Portuguesas. Neste sentido, nós pensamos que os imigrantes e todos os portugueses que estão fora, portanto, do país, uns por opção, outros devido à atual política que foi seguida pelos partidos da maioria, que levaram muitos portugueses a ter que emigrar, portanto, procurando emprego, procurando trabalho no exterior, neste sentido, urge, hoje mais do que nunca, portanto, uma voz dessa massa de portugueses que no estrangeiro deve ser ouvida. Obviamente que o PCP irá ouvir com atenção a exposição que aqui foi feita, portanto, pela Confederação Internacional dos Empresários Portugueses, mas não podemos deixar de realçar o facto de que anteriormente e possivelmente aqui nesta portanto, comissão ter sido evocada pelo PS e pelo PSD muitas vezes esta preocupação. O que é um facto é que quando olhamos para a política que foi efetuada por estes dois partidos, nomeadamente nos últimos dois governos, o que nós podemos concluir e aferir foram o fecho de embaixadas, consulados e, portanto, uma degradação dos serviços que o Estado deve prestar a todos os portugueses que no estrangeiro assim o exigem. E, neste sentido, o PCP lutará, portanto, pelo apoio contínuo e digno destes portugueses que no estrangeiro, fazem a sua vida, portanto, procuram o melhor para as suas vidas, porque, infelizmente, no nosso país, o que nós assistimos hoje e nos últimos anos foi um contínuo e incessável desemprego, portanto, um aumento brutal da taxa de desemprego. E, neste sentido, o PCP, como já referi aqui, apoia a inclusão de elementos representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. E resta-me agradecer a presença, portanto, da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses e a sua delegação aqui presente. E é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado David Costa. Ainda não. Vai trabalhar para isso. É uma questão de boa vontade. Sr. Presidente da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses, Dr. Bruno Bobone, face às questões colocadas pelos senhores deputados, a palavra é sua. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado pelas vossas intervenções e pela vossa preocupação por um assunto que nos é tão caro e, portanto, gostava que ficasse aqui registado que essa é a primeira questão que eu queria abordar era reconhecer que neste momento há um entendimento diferente do que é a preocupação com esta comunidade que existe fora de Portugal. Também referir que esta renovação que estão a fazer é uma coisa que nós vemos com bons olhos, porque, de facto, o nosso país não pode continuar a ter estruturas antiquadas relativamente à evolução do nosso desenvolvimento e, portanto, o mundo tem evoluído de uma maneira extraordinária, o nosso país tem evoluído muito e nós não temos, se calhar, acompanhado em todos os aspectos aquilo que tem evoluído. Também aqui uma referência para alguma coisa que foi referida pelo Sr. Deputado do PSD que saiu, que eu acho que é muito relevante, que tem a ver com a questão da sociedade civil, da intervenção da sociedade civil, que deve ser mais interventora e deve participar mais em todos estes aspectos. E, portanto, para além da questão da participação do Conselho das Comunidades no Conselho Económico e Social, realmente a participação da CIEP e de instituições como a CIEP mais frequentemente nas atividades da política nacional, eu penso que era essencial. Eu acho que a sociedade civil tem se organizado de uma maneira muito mais forte do que no passado, tem contribuído de alguma maneira, para ajudar ao desenvolvimento do país e, portanto, merece. E é uma vantagem para o nosso país recebê-la mais e ouvi-la mais e fazê-la participar mais. Também nesse aspecto da sociedade civil e em relação a uma coisa que referiu sobre o fecho das embaixadas e dos consulados, que eu não vou fazer opinião, não vou fazer qualquer opinião sobre essa matéria, é uma questão que não é só portuguesa, é uma questão que se passa neste momento com muitos países. Eu penso que também uma coisa que é natural e que se vai ver mais é a substituição das instituições do Estado por instituições da sociedade civil. E aí, mais uma vez, a CIEP e as comunidades portuguesas estão-se a estruturar. Neste momento, as câmaras de comércio e indústria bilaterais que existiam nos vários países, que há uns anos atrás tinham pouco significado, eram pouco estruturadas, eram mais um grupo de amigos que se juntava para ver os jogos de futebol e para manterem uma certa relação com a sua saudade do país. Neste momento estão-se a profissionalizar de uma forma totalmente diferente e podem também dar ao Estado português um apoio e uma ajuda completamente diferente daquela que davam. Ou seja, nós consideramos neste momento que a maioria das câmaras de comércio e indústria bilaterais já são bastante complementares ao trabalho da AICEP, já são, muitas vezes, mais eficientes, porque como vivem lá e vivem do trabalho lá e têm a rede estabelecida nesses países, acabam por ser francamente úteis e necessárias ao desenvolvimento da nossa política de intervenção nos mercados internacionais. Portanto, gostava de deixar muito clara esta questão de que nós nos sentimos com a responsabilidade da sociedade civil, que os nossos imigrantes sentem essa responsabilidade, estão disponíveis para a entregar, para a desenvolver junto das instituições portuguesas, têm muita pena de serem pouco acompanhados e, portanto, nesse aspecto, qualquer trabalho e qualquer desenvolvimento feito nesse sentido vai ser claramente reconhecido. Nós falamos de 5 milhões de portugueses na diáspora, significa que, se for este o número, eu, por acaso, estou com o senhor deputado do CDS, acho que verdadeiramente são mais, porque há muitos descendentes que depois não se assumem e, portanto, serão provavelmente bastante mais. E se nós chegarmos lá, eles voltam. Portanto, há aqui uma relação que também não está a ser feita, há uma venda que não está a ser aproveitada, mas significa que nós temos, de facto, uma população muito mais forte. E o não viver em Portugal não deve ser fator de decisão de que não tenha nada a ver com o nosso país. Antes, pelo contrário, são pessoas que são portugueses que estão disponíveis para ajudar Portugal de uma forma que pode ser extraordinariamente útil. Nós, com o país que temos, com a dimensão que temos, se não vivermos da nossa internacionalidade, nós não vamos conseguir criar desenvolvimento no nosso país. E esse desenvolvimento terá que vir, obrigatoriamente, pela rede de contactos, pela rede desenvolvida pelos nossos imigrantes, que muitos deles emigraram por razões de alguma dificuldade. A muitos desses que emigraram por razões de dificuldade fez-lhes muito bem, porque aprenderam culturas, tiveram oportunidades que nunca teriam se tivessem ficado em Portugal, mas também quero dizer que houve muitos empresários que também emigraram, porque também perceberam que o mercado do nosso país não era capaz de garantir o nível de rendimento para sequer pagar os salários aos seus empregados. E, portanto, há aqui um misto nesta imigração, que é um misto extraordinariamente positivo. Eu acho que a imigração, neste momento, deu-se praticamente a todos os níveis da sociedade portuguesa. E isso é uma mais-valia, porque isso significa que nós estamos a exportar uma condição muito próxima do que é a definição do nosso país. Portanto, podemos retornar de todas as vários níveis dessa imigração as vantagens para também desenvolver o nosso país. Portanto, para nós, esta questão da representação das comunidades, neste caso no Conselho Económico e Social, mas a todo o nível da política portuguesa, o acompanhamento dessas comunidades, a participação de Portugal muito mais junto dessas comunidades, é claramente uma mais-valia. O envolvimento das instituições da sociedade civil junto destas organizações, eu considero que também era muito importante e, portanto, se o CIEP puder estar mais presente em toda esta definição no acompanhamento, é útil para o governo português, para as instituições portuguesas, é útil para a CIEP, porque também vai conhecer melhor quais são os objetivos da estratégia portuguesa para também poder, junto dos nossos imigrantes, ajudar a fazer a relação. Portanto, há aqui uma questão de comunicação, de intercomunicação, de penetração, que era fundamental fazer cada vez mais. A entidade pública e a entidade civil privada deve juntar-se de uma maneira muito mais forte, de maneira que haja uma participação efetiva da sociedade civil no governo de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Dr. Bruno Bobona. Estamos a concluir a audição. Permita-me que, em nome do Grupo de Trabalho, expresse o enorme apreço por ter tido disponibilidade. Sei que vem de longe, portanto, que é difícil.
Também
está na diáspora, como é lógico, e, portanto, sei que é difícil ter disponibilidade para vir aqui à Casa da Democracia, mas que é para todos nós, penso, posso falar em nome de todos, porque já foi reiterado todos os senhores deputados dos quatro grupos parlamentares presentes. Foi um enorme prazer, um enorme gosto, e desejamos a todos quanto represente, e ao senhor e ao doutor Pedro Rodrigues, Madeira Rodrigues, as maiores felicidades no transportar um pouco do nosso país além fronteiras e também na afirmação dos nossos valores, da nossa cultura e daquilo que tão bem sabemos fazer, que é acolher e sermos aceitos e acolhidos pela nossa simpatia, pela nossa enorme capacidade de trabalhar, pelo nosso gosto de sermos boa gente. Bem-haja por tudo, mais uma vez por essa enorme disponibilidade dos senhores deputados. Damos por encerrados os nossos trabalhos.